Como vai, professor? Prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Uma alegria numa manhã de sexta-feira, um sol aqui se fazendo presente. E para falar de algo tão importante, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, falar sobre a questão da água, tão fundamental, tão vital para a nossa existência.
Verdade. Num dia tão especial, simbólico, né? Claro que esse é um assunto que deve ser tratado sempre, todos os dias, mas hoje com essa parte simbólica muito, muito importante. E quando a gente fala de água, né, professor, a gente sempre tem esta... Eu ouço sempre também do pessoal do meio ambiente, do pessoal da água, seja Kazan, Samai, muitos projetos que falam assim, ó, daqui a 40, 50 anos, mas tem que ter um início. E quando se fala de 40, 50 anos de alguns projetos, né, além das questões atuais, muita gente tem uma imagem assim que é algo tão distante. Mas, na verdade, 40, 50 anos passa bem rápido e é uma grande realidade, não, professor?
Pois não. Essa situação da questão hídrica, assim, ela não está exatamente bem internalizada como algo tão estratégico e tão importante, com uma certa urgência, porque nós estamos habituados a ideia, né, a nossa cultura regional, e que pese termos um problema sério em relação à disponibilidade hídrica, né, em quantidade e qualidade, a gente acha que a água não é um problema. Inclusive, para alguns gestores públicos ali, já se ouviu falar que porque nós temos uma região que temos água em abundância. E não é bem verdade. Então, a questão de projetos... Nós estamos bastante defasados em relação ao que nós ainda devemos fazer, que nem sequer iniciamos, para garantir que nós tenhamos uma condição de disponibilidade hídrica no futuro. Nós não fizemos ações ainda. Você citou ali os órgãos que acabam tendo a responsabilidade da captação, do tratamento e da distribuição da água. Pelo que a gente tem percebido agora, que está despertando nesses órgãos, eles estão presentes dentro dos comitês, né? No caso, o nosso comitê da bacia do Rio Uruçanga, eles estão presentes também, e como entidades, como entes estatais de município, do estado, do Kazan, Samais, né? Uhum. Eles têm um papel importante estratégico para a discussão das políticas hídricas, e também precisam entender que não é só ir buscar água, aqui não tem, ir atrás, é pensar de forma mais estratégica, porque nós temos assim uma cultura de que, mesmo nesses entes, precisa captar água, então, vamos atrás. E é preciso que esse movimento de política hídrica ele consiga, por exemplo, no caso municipal, o Sanga, por exemplo, onde nós já tivemos, com a participação do comitê, o encaminhamento de uma proposta de lei municipal para uma política hídrica, para ter ações que pudessem corroborar com essa necessidade de cuidados, né? Áreas que devem ser protegidas, que têm potencial de produção de água. O caso aí do Sanga, o Rio Maior, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, um movimento, o município chegou a levar à Câmara uma lei, para exatamente fazer com que houvesse no município, em áreas estratégicas, o cuidado, o estímulo aos proprietários de áreas onde tem nascentes, para que haja o cuidado, a recuperação de mata ciliar, porque tudo isso favorece a produção de água, e nós temos um problema sério, né? O município ali depende bastante, capta água numa outra bacia, que é vinculada ao rio Tubarão. Se eu não estou equivocado, não me vem agora o nome do rio, mas a gente capta água ali para o Uruçanga e tem um manancial lá do Rio Maior. Então, quando tu falaste, realmente é importante essa questão, é importante que os municípios se atentem a essa necessidade, no caso ali também, que a gente espera que, no meio do apoio do comitê, com a presença, né, dos nossos, das nossas entidades, a aproximação que já houve, precisa continuar. O município, a gente sabe que é sempre muito muito aberto a isso, para que esses projetos de longo prazo, eles já devam ter, para ter resultados, que comecem logo, que são os cuidados, né? Porque você não pode tornar todas as áreas que estão no município, que devam ser utilizadas sem um olhar estratégico. A gente tem a experiência relativamente recente de Cocal do Sul, que em 19 ficou sem água. Houve a transposição da bacia do rio São Bento, né, da barragem. E se não houvesse isso, não tinha água, porque todos os reservatórios ficaram praticamente secos. Então, e todas as áreas a gente tem na nossa região uma proliferação de loteamentos, e onde há nascentes, e vai sendo tomado tudo. Chega uma hora que vai ter um preço a pagar. Então, essa tua pergunta sobre projeto é bem importante, mas a gente está um pouquinho distante ainda de ter essa noção, né, de que a água é algo tão importante, e acha que tem uma barragem aqui próxima e que os nossos problemas acabaram, mas não se criou nem mais uma nascente, né? Nós não temos essa condição de criar nascentes. Uhum. E se nós continuamos mantendo o padrão de uso histórico, de poluição, tudo, a gente tem um futuro aí complicado.
Professor, em relação especialmente, né, ao comitê e o trabalho da bacia hidrográfica do Rio Uruçanga, né, o que é possível destacar nesses primeiros 6 meses do ano, né, e o que está projetado ainda nesses próximos 6 meses? Estamos entrando no mês 6, né, estamos entrando no mês de junho. Como o comitê pôde destacar nesses primeiros 6 meses dessa temporada?
Então, o comitê está tendo um acompanhamento de uma nova entidade executiva a partir do estabelecimento de uma nova estratégia do governo do Estado, né, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, a SEMAI, e a UDESC faz esse processo. Então, o comitê já teve a sua assembleia no início do ano, em março, e depois já está num processo de mobilização. Essa semana tivemos uma capacitação para os membros, e o movimento é que, com esse novo período, nos próximos meses, até o final do ano, novas ações possam ser desenvolvidas, uma mobilização seja retomada, porque tivemos um período de espera para que o governo retomasse seu processo de apoio, né, junto aos comitês de bacia. Então, foi retomada praticamente no final do ano passado, né, e este ano, aos poucos, as entidades, os comitês, não só o nosso aqui do Araranguá, do Uruçanga, mas também do Araranguá, Tubarão, fazemos parte também do Comitê Tubarão, está havendo uma retomada de processo para mobilização, de modo que o comitê possa trabalhar no sentido de buscar governança, porque para poder criar condições, uma condição histórica de mudança com políticas públicas, é necessário que haja essa participação ativa do comitê com todas as suas entidades, né? Nós temos a representação dos setores governamental, dos municípios e do Estado, e temos também o setor de usuários de água, aqueles setores que precisam da água para suas atividades, e a representação da sociedade civil, né, da população da bacia, né, dentro desse segmento em que as universidades também se encontram. E, portanto, essa mobilização para a governança é que tem que redundar na efetivação das políticas hídricas. Nós temos um déficit importante na região, que é a questão do saneamento, e nós precisamos ter esse cuidado de buscar fortalecer os comitês de modo que a política hídrica seja implementada. Então, a expectativa nesse momento é que nós possamos efetivamente fazer com que a política avance. Já tem uma prospecção agora, também que é um momento importante para que deve começar este ano, que é exatamente o projeto de enquadramento dos corpos hídricos. Então, é um processo importante, porque você tem um comitê que fez, entre 2020, por ali, o plano de bacia, e agora nós precisamos saber como é que está a situação do diagnóstico da nossa água dentro da bacia, e, portanto, o enquadramento vai estabelecer que cada curso d'água serve para quê e o que se quer com ele. Então, os mananciais que estão contaminados, vamos estabelecer padrões futuros para que haja processo de intervenção e que se possa, garantir que no futuro os rios tenham uma condição melhor. Então, o enquadramento estabelece esses padrões, né, para que se possa trabalhar as políticas de intervenção, né? Então, começa, esse ano já está previsto um diagnóstico sobre a situação dos nossos mananciais. A gente sabe que as condições não são muito, muito favoráveis atualmente, né? O rio Uruçanga, que é o nosso rio principal, se encontra numa condição bem, bem complicada, né? E se espera, então, entre este ano de 2026 e 2028, que nós tenhamos uma condição de avançar com diagnóstico, estabelecer um prognóstico, que o prognóstico vai indicar as ações que deverão ser feitas, e a partir de 2028 se pretende buscar a implementação de ações. Então, nesse sentido, é bastante importante pensar que a gente, apesar das dificuldades, nós estamos procurando avançar, né? Então, o comitê está articulado nesse sentido, então vai estar mobilizado para esse ano participar do processo de enquadramento, ou seja, vai ver os principais, né, Uruçanga e os principais cursos d'água, rios, né, que são importantes, estabelecer qual é o padrão de uso que se deseja para eles, né, considerando as condições atuais e o que pode ser no futuro, e estabelecer, então, um horizonte para que esses rios, né, possam ter uma remediação e possam atender padrões daqueles que eu uso especial, né, que no primeiro nível de escala, 1 e 2, que são realmente o que servem, e depois para as outras, os outros usos. Então, porque a condição da água na nossa bacia deve estar, deve ser garantida para múltiplos usos. Naturalmente, o principal deles é o uso para o uso humano e a dessedentação de animais. E para as outras atividades, ele vem em uma escala, né, em que o nível de exigência para esse uso ele diminui. De todo modo, o enquadramento será fundamental.
Muito bom. 9h42, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, claro, né? O destaque também para o trabalho do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga. Conversamos, né, com o professor José Carlos Vitoso. Professor, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi. Bom dia, bom trabalho.
Obrigado, caríssimo. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos e que a nossa população da bacia tenha cada vez mais consciência da importância da água, né? E que nós não tenhamos que enfrentar situações e ter mudanças de atitude, porque a gente sabe que é um conjunto, é um coletivo nesse território que faz uso da água, e bem ou mal, então o resultado das condições da água hoje é resultado dessa dinâmica no nosso território, e o comitê está atuando, né, com a nossa presidente Lara Wessler, né, do IMA, também com o vice-presidente Fernando Preve, que é da IPAGRE, e nós estamos também dando apoio como entidade membro NESC, né, junto do conjunto de instituições que compõem o comitê. Um abraço fraterno aí e que nós possamos realmente nos movimentar no sentido de ter políticas efetivadas para o bem estar comum, né, com água na quantidade e qualidade desejadas. Um abraço fraterno.